Vamos aqui, né, por partes, né? Realmente foi, quando eu entrei, foi naquele toque de caixa, naquela correria que foi, onde logo assim que o Daniel saiu, eu até estive na época com o prefeito Jaelson, a gente ia procurando nomes, né, para assumir o SAAI, foi aquela dificuldade e tal, mas como eu já estava ali, né, veio o convite e eu acabei aceitando, né, e já sabia dos desafios, né. Então já veio essa questão da dívida, né, que tinha dos 2 milhões, a prefeitura foi repassando essa parcela, né, de em média de 500 mil por mês tal, e só que esses valores são atualizados, né. Cada rota que você vai colocando, você tem que atualizar os valores, então esse valor ultrapassou já os 2 milhões. Hoje nós estamos na seguinte situação, a primeira etapa dessa devolução, ela já foi conclusa, que são daqueles que têm a titularidade. Então essa primeira etapa foi conclusa, já chegou em torno de 1 milhão e 500 mil reais devolvido.
Tá, aquela pessoa que teve, só para pôr para a gente esclarecer, aquela pessoa que esse mês passado recebeu lá 50 centavos, esses 50 centavos é da gente, de água não tem jeito de tirar. Tem mais a receber ainda ou não?
Não, depende do saldo que ela teve, desse cálculo que foi feito. Então foi disponibilizado no site do SAAI, com o número da ligação dele, ele entra lá no site, ele vê o número da ligação dele e sabe se ele tem 100, 200, 50, 300. Tá. Então, isso vai de casa a casa. Às vezes, por exemplo, você tem lá 100 reais de crédito. Você gastou 90 nesse mês. Então, para o próximo mês, você tem mais esses 10 de crédito. Como nós terminamos essa primeira etapa, que são já os que têm a primeira titularidade do imóvel, nós temos ainda o reflexo dessa revolução por mais 3 meses, praticamente. Que são esses que foram a última rota que foi finalizada em dezembro. Mas já foi feita a devolução de praticamente quase 1,5 milhão de reais.
Tá, e como é que a pessoa vê no site do SAAI? Ele tem uma ideia?
Tem aí a parte aí das dívidas, está logo em cima aparecendo aí.
Ah, é, atenção, usuários de devolução,
isso, já aparece. Vai, né, ter a lista geral aí.
Tá, não é que para o pessoal poder ver mais, né? Porque. Ah, mas como é que eu faço? Eu quero ver lá também na coisa, como é que tá, né?
Isso.
Então você vai aqui, tem alguma outra parte aqui, no SAAI, link, executa aqui, só para dar uma conscientizada nas pessoas que querem, né? Que querem saber algo mais, tá certo? Porque de repente quando entra aqui...
Vai no Veja Mais lá.
No Veja Mais...
Do lado.
Aqui no Veja Mais.
Do lado.
Ah, tá, em Veja Mais ali. É que ele só vai para a matéria do Veja Mais, né?
Não, é que vai passando ali.
Ele vai passando, ali.
Vai passando.
Ele tem
na hora que passar o link aí...
Ele tem um link...
Tem um link que é da ação civil.
O banner que passa de frente, ele vai passando um banner. Então ele tem um tempo. São 3 banners que tem lá. Tem o primeiro, depois vem o segundo, esse aqui.
Isso aí, abre ele aí.
Aí você vai lá em devolução e vai entrar ali.
Isso.
E ali explica, né?
Olha lá, acessa o link para visualizar todas as ligações apuradas.
Todas as ligações apuradas.
Então aí está a lista de todas, certo? Todas.
De quanto tem para receber.
Aí você tem o número ali da sua ligação, né?
E onde está esse número da ligação dele?
É a primeira coluna ali, ó.
Não, estou falando na fatura.
Ah, na fatura tem o número da ligação, o número do hidrômetro.
Ah, tá.
Então. O que nós não colocamos ali por nomenclatura para não dar exposição do nome das pessoas,
bem,
né?
Então a pessoa é só olhar ali, ver lá, não é? Olha, minha ligação, seu número é o 0014 aqui, 00014, que é o primeiro lá.
Isso.
Né? Vamos lá, ele tinha R$92,82.
E corrigido na data da devolução,
R$120,90. Se ele gastava R$30, R$32,00. 10 metros por 32 e alguma coisa, né?
Praticamente 4 meses.
4 meses ele vai ficar pagando 50 centavos.
Se tiver,
não tem como tirar.
Se a pessoa tiver dificuldade, procure nós no SAAI lá que a gente passa a orientação também.
É porque também mostrando. Aqui é muito mais prático, né? Vamos dizer, né? Só olhar ali.
Isso. E agora a segunda etapa, que são aqueles que não eram os primeiros titulares do imóvel. Eu baixei a portaria agora, a portaria 218 de 2022. Eu vou até disponibilizar depois essa portaria para as rádios, vamos colocar no site do SAAI, vamos publicar no jornal também, que é para a pessoa, ela vai entrar através por requerimento, certo? Então ela vai ter que comparecer ao SAAI, nós estamos formatando o requerimento padrão, ela vai preencher, tem uma série de documentos que ela tem que apresentar, né, para comprovar que ela é o titular, segundo titular daquele local, naquele período, e a partir dali a gente faz esse procedimento como foi feito aqui na primeira etapa. Lembrando, Oswaldo, que toda essa diferença, que dá em torno de 600 mil reais, que ainda falta para ser devolvido, nós já levantamos ele, já colocamos numa conta específica da Justiça, já esperando essa segunda etapa.
Essa resolução que você soltou foi agora, né? Nesses dias ou não?
Foi agora, foi no finalzinho agora de dezembro, né? Ah, tá. Nós estamos atualizando o nosso site todo, é uma portaria.
É uma portaria
do SAI, tá?
Mas deve estar no Diário Oficial do município, né?
É, até como estava juntando o final do ano, recesso, algumas pessoas até andaram procurando o SAI, aí nós estamos padronizando que a partir de agora essas pessoas vão, para que ficasse, né, tudo junto de uma vez, tá?
É, e é importante destacar então que nos próximos dias, né?
Isso, exato.
E aí essa vai dar mais publicidade a essa portaria, que de repente a gente, vamos dizer assim, nós tivemos aí um final de ano, até que tivemos aí a situação do salário, proveniente da situação dos salários, do ajuste, né, que nós tivemos.
Do plano de
sistema
cargos.
De carreira e tal, dentro do serviço.
Nós
público.
Estamos nesse momento na mudança do sistema também, assim como a prefeitura passou, nós estamos desde outubro fazendo a mudança do sistema, mas não tivemos tantos problemas assim, né, como teve a prefeitura, até porque a proporção nossa é muito menor. Agora, e também... assim que iniciar esse processo da segunda etapa, eu venho depois aqui, né, com as dificuldades, o que for surgindo, eu venho aqui para a gente falar especificamente dela aí no caso, né, quando ela tiver...
Que nem o caso, assim, que nem eu nem vou abrir, senão a gente... primeiro que eu abri, e a casa do meu pai, como é que eu faço?
tem tudo isso. A portaria cita lá todas as regras, e aí a gente vai enquadrando de situação em situação.
Porque, na verdade, também tem aquele cidadão que morou na casa... E pagou aluguel na época, e pagou, como também pagou o seu, pagou a sua conta dele.
Isso. Já,
e de repente a conta não estava no nome dele, mas isso. Aí não tem comprovar, né?
Não tem comprovar.
A não ser que a conta esteja no nome
dele. Tem aquele que mora agora que acha que deve ser o desconto feito para ele também.
Também não pode.
Né? Tem muita gente de fora também, então eu estou pensando em fazer a publicação dessa portaria até no jornal, na Folha de Londrina, alguma coisa assim, algo mais regional também, para a gente.
E aquela pessoa que está com a casa alugada, como é que ela faz?
A mesma coisa, segue lá e vê a portaria e segue o procedimento nosso lá, tá?
Vai ser tudo, então,
tudo
isso é mais para agora, para frente, agora para semana que vem.
Isso, para semana que vem, tá?
Tá, então esse aí já... Agora, quanto que era a condenação mesmo?
Estimativa de 2 milhões, mas no final vai passar de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600, por conta dessa atualização. Você viu o exemplo que você abriu agora ali, era 92, foi para 120.
Sim.
Esses 2 milhões eram do valor sem atualização, né?
Agora,
aí,
com a atualização
que vem sendo feita de rota a rota, né, que já terminou as 89 rotas, agora essa... Segunda etapa.
Isso foi 2015, 2014 ou 2015?
2016, 2017. Uma perda de 17, isso.
Então começou 2015, 2016, 2017.
Exato.
Aí você veja bem, naquela época até que colocar a vintão não é, mas era vintão.
É, exato.
Você vai subindo, você imagina quanto dá. Tem gente que gastava ontem, eu, por exemplo, tem que gastava lá 40 metros por mês, ele pagava R$100.
Nós tivemos um impacto grande aí, Oswaldo. Nas empresas maiores, que têm altos consumos,
sim,
delegacia, escolas, que eram assim, faturamentos, né, receita para o SAI, que contava bastante, que de repente vem 2 meses seguidos de 50 centavos, e isso deu um impacto, né, na nossa receita, mas mesmo assim nós conseguimos manter o equilíbrio desde quando eu assumi lá, os 2 primeiros meses foi bastante desgastante. Eu lembro quando eu estive aqui, você ainda falou, o SAI... O SAI está difícil, eu quero ver como é que você vai fazer. Está bastante complicado, mas nós...
A situação do SAI não está boa, né? Vamos falar.
Isso.
A prefeitura teve que auxiliar, né?
Teve que auxiliar, exato.
Teve que socorrer, exato. Porque senão não tinha condições. O SAI estava numa situação periclitante. A gente entendia que... Não é que a gente entendia... que a gente não entende porcaria nenhuma, mas a gente
via. Não, todo mundo via, você tinha razão, realmente a situação estava...
A situação estava crítica. Isso. E não tinha o que fazer.
E com relação ao Copel, que nem você perguntou aí...
Inclusive a dívida da Copel foi mais de R$1 milhão.
Foi R$96 mil por mês a partir de janeiro, né? E foi honrado mensalmente o pagamento de toda essa dívida. Agora, dia 20 de dezembro, nós pagamos a última parcela. E depois que eu assumi, Oswaldo, eu percebi que o atraso de uma fatura da Copel, entre juros e multa, nós pagávamos quase R$30 mil de juros e multa por mês. Então nós estamos indo hoje já há praticamente 6 meses com as contas da Copel, tanto o parcelamento e a do mês pagando em dia. Tudo certinho, entendeu? Estamos com as nossas contas, com os nossos fornecedores, tudo em dia. Graças a Deus, estamos virando o ano com saldo em conta, tudo tranquilo, tudo bem aí, preparado aí, como se diz, né? Começando aí os planejamentos aí para 2023.
E nesse planejamento, o que é que está... Mesmo porque nós temos mudança de governo, tivemos aí a mudança também na Agência Nacional de Águas, né?
Funasa.
Na Funasa, que acabou.
Acabou. Instituída, né, na rádio, né?
Acabou, mas aí nós temos também a situação do ano, né? Como é que vai ficar?
Então, nós estamos aguardando...
Essa tal de ano, vou te contar, dá um trabalho
até. Até porque, Oswaldo, existe um projeto que o Rômulo está fazendo, que é uma emenda ainda da época do Felipe Barros, de 1,5 milhão.
Sim,
e a análise é na plataforma Mais Brasil e da Funasa. Então nós estamos aguardando agora os desdobramentos, né, para ver o caminho que vai ser tomado com relação a isso.
Se a gente pode avançar no que diz respeito a esse projeto, ou se a gente deve parar, né? Porque ainda é um ponto de interrogação se esse recurso vai vir ou não. Mas nós já estamos trabalhando com planejamento, né, com um pouco de antecedência.
Aí isso. Eu pergunto, aquela situação ali da Zona Sul, ela está dentro desse projeto ou não?
A Zona Sul está. O prefeito está caminhando para a Câmara o pedido da liberação da lei do Finisa. Ele deu o aval ok para que o SAAE dê o aporte da parte da engenharia, no caso o Rômulo, eu, o Naldinho lá, que também tem uma experiência nessa parte, para o planejamento ali, para o Daniel, certo? Porque todo o procedimento sai da Secretaria de Planejamento e Obras para a Caixa Econômica, para o Finisa, para a montagem das leis. Então o prefeito deu ok, então em paralelo ele está correndo com essa parte legal, né, da contratação do Finisa, e nós ali junto com o pessoal da prefeitura providenciando a parte dos orçamentos, né. Até o pessoal da Caixa sinalizou o prefeito no final do ano, se tem intenção, prefeito, então já encaminhe o pedido para nós, porque o momento é agora, entendeu? Então está correndo, Oswaldo, nós estamos aí na expectativa, né, e o SAAE também vai trabalhar com um plano B aí. Se não der o Finisa, nós vamos ter que dar uma forma de furar um poço na Serra Geral, alguma coisa assim, né? Futuramente, porque não há como, né?
Porque na verdade também a Funasa acabou, mas ela foi para o Ministério das Cidades e Saúde, né?
A parte que diz respeito à educação ambiental, ela foi para o Ministério da Saúde, e aquilo que é mais voltado um pouco para a parte de engenharia foi para o Ministério das Cidades.
Então, vai ter que mexer com dois agora em vez de um.
Com dois, exatamente.
Você vai ter que fazer um projeto para um e um projeto para o outro, ou não?
Não, é praticamente no que diz respeito à nossa arte, é mais voltado para o Ministério das Cidades mesmo.
A parte de engenharia.
E a tal da Ana, como é que fica?
De quem?
Da Ana.
Pois é. Vamos ter que aguardar, não tem... Até Oswaldo.
É duro, né,
velho? Até Oswaldo, nós temos o grupo aí dos diretores do ligado ao SAIS, né, do Paraná inteiro... E há um questionamento com relação a isso, uma dúvida. Está todo mundo se conversando aqui para saber, né, se nós vamos se juntar para ir fazer uma conversação com o governo federal, o que vai acontecer, entendeu?
Porque as ações elas eram conjuntas, né? A ANA e a FUNASA.
Juntas, exatamente.
Era uma ação conjunta de temática do saneamento básico. E hoje, agora, porque a ANA, que eu digo, gente, é a ANA,
Agência Nacional de Águas,
então por isso que é ANA, né? Então se juntar, e agora ela vai ficar junto, não vai? Vai acabar?
Então.
Como é que vai ser? Foi elaborado um plano em cima dela. Como é que vai ficar?
Então é um ponto de interrogação, Oswaldo, ainda ninguém sabe como é que vai ficar essa situação.
E ainda existe, Oswaldo, o governo do estado fez no dia 22 de dezembro uma audiência pública para micro-regionalização do sistema de saneamento. Sim. Nós participamos, eu e Jael participamos online, tudo, essa questão também. Foram divididas em três micro-regiões. Então, como é que fica, né? Foi feita a primeira audiência, nós estamos aguardando para ver quais são os próximos passos, porque eu vejo assim, o SAAE, nós estamos em totais condições de atender o marco regulatório. Sim. Nós estamos com condições próprias.
Esse marco regulatório acho que não muda, né? Vai ter que...
Não deve mudar, mas...
Porque nós estamos com... Nossa condição aqui é muito privilegiada.
Mas há uma briga, né? Que existe um artigo que fala da questão da privatização e tal.
Mas como é que você vai privatizar? Vamos falar bem o que é nosso. Que nós temos o quê? De água nós temos o quê? 90% e poucos por cento. De esgoto nós temos 90%. Agora a vontade de bombejar desse então, tal, né? Não tem nem como.
Então, e eu nem entendi ainda essa micro-regionalização, né? O Estado está fazendo, então, por isso estamos aguardando os próximos passos do governo aí para a gente entender.
Mas qual é. Eles nos impõem bastante diretrizes normativas assim.
Nessa micro-regionalização.
É, mas é, aí é uma coisa que a gente se para.
A gente precisa acabar se adequando, né, no que eles pedem.
É, mas porque também uma autarquia do município, eles não vão querer, não sei, nas cidades que já passaram, né? E que nem o nosso aqui é tranquilo, eu tenho a impressão de que não vai.
Não, água e esgoto nós já atingimos, mas no marco também entra drenagem e resíduos sólidos. Não sei ainda qual vai ser a análise em termos de percentual. Eu acredito que não tenha tanto problema, não. Acredito que nós estamos.
Porque também nós temos, nós vamos colocar aqui a nossa área aqui, a nossa área de abrangência é pequena, você como engenheiro não é tão grande assim, né?
Não, nós somos privilegiados.
Né? É, e não, temos urbano também, né?
Sim,
vamos
sim.
Dizer. Apesar que também essa nova coisa abrange também a zona rural, né?
Abrange, nós não temos ainda a legislação no SAAI que fala sobre a zona rural, vamos mexer. Né, na nossa legislação, já pensando no marco regulatório, né? E mas vamos ter que.
Um trabalho em cima de chácara, essas coisas,
Sim, sim. Isso aí está uma novela ainda, está uma história que ainda cabe algumas reuniões aí, tem bastante proprietários aí que estão, né, digamos, um pouco nervosos pelo fato de não conseguir ainda estar regularizando esses chacreamentos, ainda precisa de mais alguma reunião ou outra. Junto à doutora Kelly, enfim, né, o município não pode tomar nenhuma atitude.
É porque esse marco regulatório abrange tudo isso.
Para não se comprometer, né? É. Então, ainda tem bastante coisa ainda parada para definir ainda quais os rumos a serem seguidos aí, Oswaldo.
Agora, para a gente, tirando tudo isso aí, que o nosso maior problema hoje está aqui nesse bendito da Zona Sul. O que é que dá para se comprometer com a comunidade?
Então, nós estamos no aguardo dessa questão da... Da liberação.
Não sai tudo isso aí.
Se não sair.
O SAI tem condição de
fazer. Não, se não sair, é o que eu te falei. O SAI vai para o plano B de montar uma perfuração de um poço aí na Serra Geral, que é um poço mais raso, né?
De quantos metros?
Deve chegar aí 300 metros, mais ou menos, 250.
Mas já é bom, né? Porque geralmente um poço artesiano que é 50, 60.
Não, mas para produção, pra assim, produção, na cidade tem que ser mais.
Tem que ser. Aqui, nossa, aqui quanto foi? 500, esse aqui do
SAI? 550, se eu não me engano. Está nessa parte.
Não chega
a estimativa desse do aquífero lá em cima é de 670 metros.
É o Botucatu também?
Botucatu, é isso.
O Botucatu também, né?
670 metros.
Ah, para quem vai fazer 300, já faz 450.
Né? Porque aí, Oswaldo, qual é o pensamento? Se for na Serra Geral, tentar numa produção de 30, 40 metros cúbicos por hora, né, para ajudar... E aí, redistribuir tudo, o sistema...
Mas eu acho que ajuda bem, né? Vamos dizer bem a verdade.
Já ajuda, ajuda.
Porque nós temos ali esse problema. O problema maior é quando acaba que dá os problemas. Mas
na realidade, Oswaldo, a gente queria partir para uma coisa um pouco mais
abrangente. Definitivo, é isso.
Porque nós temos também lá a probabilidade de futuros loteamentos novos ali... Temos o parque que é do lado também, então a gente já tem que pensar em algo, né, para evitar os problemas futuros. Mas que não adianta a gente economizar agora, ter um volume de captação de água e futuramente a gente tem que trabalhar em cima disso.
Para
gente, que
para conseguir fazer 300, a gente aperta um pouquinho mais, fazer uns 450, 500, olha. Um pouquinho mais, um pouquinho. Não, fazer o quê? Não tem?
Só para você ter uma ideia, Oswaldo. No véspera de Natal e véspera de Ano Novo,
sim,
nós mantivemos nossa bomba. No limite máximo, 24 horas. Não tivemos de rompimento da rede da Crisp.
Graças a Deus, né?
E utilizamos o caminhão da Secretaria da Agricultura para ficar a manhã inteira pegando a água potável lá do barracão até lá em cima. Foram 100 mil litros de água por dia. E isso ajudou a retardar aquele período crítico.
Que é as 3 4,
horas da tarde, 4, 5 horas, que iria faltar água. Então foi lá para um horário, né, que o consumo era menor. Acabamos não tendo problemas. Então também... Se caso não der para abranger todo o sistema, mas eu acredito que vá dar certo sim, senão nós temos que pensar nesse segundo projeto aí.
É mesmo, porque ali nós temos vários loteamentos ali que devem sair também em breve.
Sim, sim.
Né? E consequentemente vai aumentar. É porque isso? A área urbana, você que teve no Cojet, a nossa área urbana ela aumentou naquela região.
Sim,
né?
Sim. E também, Oswaldo.
Ela passou da pista,
nós,
né?
Sim, nós ressaltamos isso daí. Dos nossos projetos aí no planejamento 23 é aumentar a captação de água, usar algum recurso para aumentar a captação de água do nosso poço artesiano no Carvalho Henrique, porque ali também é uma área na qual está tendo uma expansão enorme. Então, ou seja, a gente já precisa trabalhar com essa perspectiva de crescimento para não deixar chegar nessa situação crítica também. A gente aumentando a captação de água lá, a gente consegue atingir, né, os futuros loteamentos, e em contrapartida a gente consegue desativar aquele poço da Baixada. Só nessa brincadeira aí, em termos de energia elétrica, nós temos uma economia de 40, 50 mil reais por mês.
Porque aquele poço ali da Baixada também, a dureza da água ali, sim, é muito, sim, alta, sim, né? É. Ela fica com limbosa,
então,
demais.
Então nós temos aí, eu e o Wagner já sentamos, nós temos aí, infelizmente a gente não consegue fazer tudo que nós temos vontade aí devido a esse problema financeiro, mas o planejamento vem sendo feito, sim, e de acordo, na medida do possível, nós vamos executar tudo.
Lembrando, não é que é uma água ruim, é limbosa só não, gente, é uma das melhores que tem, principalmente pro coração. É que o mulherado vai lavar a roupa, gasta 10 quilos de sabão para fazer uma espuma. É, ué, o gosto dela é diferente. Há muita gente diz que a água não tem gosto, mas que ela tem, porque ela é mais forte, né?
Estão todos dentro das normas do Ministério,
sim,
da Saúde.
Mas ela tem uma dureza maior.
Maior. Aquela região, sim.
É, porque quanto maior a dureza, melhor a água. Mas só que tem aquele negócio, o gosto, né? O gosto que...
E nós tivemos aí também, Oswaldo, né? A relação...
Só não cortando você, pelo menos é o que me explicaram há tempo.
Não,
há muitos anos.
Mas é assim mesmo.
É o que me explicaram há muitos anos, não entendo nada, não. Tô vendendo o peixe que eu comprei.
Nós tivemos aí no ano de 2022 também, nós tivemos uma ampliação de 60 metros de rede de esgoto ali na Vila São Pedro. Tivemos também aquela ampliação, aquela ligação de 130 metros ali em frente à Alfa, ali na Avenida Zarias, né? Tivemos a finalização da Quinta Lagoa de tratamento também, que era uma obra que tinha um convênio que se arrastava há 8 anos, né? Nós conseguimos finalizar essa obra que já estava paralisada há alguns anos, e a gente gosta de deixar bastante explicado isso, porque é um recurso que o município não terá que fazer a devolução, né? Obra finalizada, prestação de conta feita, o dinheiro que será economizado, que em teoria teria que fazer a devolução, pode ser aplicado em outra área, né? E temos também aqui, já estamos aí na parte final de projetos e planejamento, para a gente estar fazendo a ligação de esgoto aqui também dessas famílias que tem aqui na rua Vicente Inácio Filho, né? Que vai ser o primeiro sistema de bombeamento recalque em loco que nós vamos fazer. Nós vamos fazer essa ligação dessas quase 30 residências, vai ter a nossa bomba de recalque na parte mais baixa, um painel de energia, para estar fazendo um bombeamento desse resíduo e jogando aqui diretamente aqui nessa já existente, né? Assim já evita aí essas famílias
que estão
fazendo
esgotamento. Aí pergunto, porque vamos perguntar, aí eu não posso deixar de perguntar. Aí como é que fica ali ao lado da Unopar ali? Também teria como fazer isso?
É uma possibilidade.
É uma possibilidade.
A primeira...
Só que ali a gente tem que entender também que ali tem
uma área particular,
né?
É. Entendeu? Aqui não, aqui é uma área pública, né? Nós estamos pleiteando fazer para quem mora ali no sertãozinho, viu a situação do reservatório lá, né, Wagner? Nós tivemos lá, é uma perda de água incrível, né? E nós estamos aí também...
É uma perda em falta de água, sim, também, porque além da perda, sim, acaba fazendo
então,
com que
nossa, eu já... O nosso reservatório, Oswaldo, ele encontra-se dentro da propriedade particular. Antigamente, era mais fácil para você estar fazendo, sim, esse tipo. Hoje, para nós fazermos isso, nós precisamos estar com a área, com um termo de cessão de uso feito em propriedade do SAAI, para não ter problema em prestação de contas. Já fiz o contato com o senhor Barbosa Ferraz, dirá que é o proprietário das terras, ele já me deu o aval para fazer tudo aquilo que seja necessário, não se opôs em momento algum a estar assinando qualquer tipo de documento. Então a gente gosta de ressaltar isso, o nosso agradecimento a ele também.
É porque se ele emperrar também, aí ferrou.
É.
Tem isso também.
E dentro da matrícula, levantou a possibilidade de estar também o cemitério e tal, então... Se tiver, já vai englobar tudo para poder regularizar.
Para estar fazendo a regularização.
É, aí já regulariza tudo, já...
Sim, aí podemos estar aplicando, né?
A troca do reservatório.
Troca do reservatório, precisamos fazer uma base nova, um cercado, enfim.
Esse projeto aqui, Oswaldo, da rua Vicente Inácio Filho, é uma reclamação que já vem há anos, desde quando fez a execução da troca ali do ramal de água, né? E ele estava dentro de um projeto muito maior, que pega chacras, pega o Ouro Verde lá embaixo... Há anos esse projeto de 1,5 milhão com pedido de recurso na FUNAS e solicita para deputado, para cá, e isso vem há anos se arrastando. O que nós pensamos? Vamos pontuais, né, setorizar e eliminando os problemas, porque a cada metro de esgoto que você faz é uma fossa menos, é um problema menos lá no posto de saúde, entendeu? É questão de saúde pública. E eu vejo isso como extremo importante na execução dessas obras aí de esgoto.
Tá, então, e aí nós partimos aqui para essa aqui ao lado da delegacia, aqui nessa região aqui, né?
Aqui, essa rua é Vicente
Masfeira. É aqui, aqui, lá no final da nossa rua aqui.
Sim. Isso, isso.
E ali vai ficar um pouco ainda do Vitar Brasil, aquele setor ali já está na
mão. Vitar Brasil.
Não,
Ouro Verde é lá embaixo.
É Ouro Branco ali.
Que ouro Verde não, é lá embaixo. É lá embaixo.
Aqui
vai atender essas quase 30 famílias que tem aqui.
Mas ali ainda não, né? Ali também tem esgoto ou não? Ali também falta esgoto ainda.
Falta esgoto também.
Nós vamos ficar, só para a gente ter uma base aqui, vamos ficar sem esgoto ali. E também ficar próximo ao cemitério, já está tudo resolvido?
Tudo resolvido, sim.
Aí, ali próximo, a saída para Itamaracá.
A saída para Itamaracá,
vamos exato. Vamos ficar o quê? Com 3% de falta de esgoto.
É por aí, por aí. Por aí.
Ah, não, nós ainda não pegamos ainda para afrontar o problema do Ouro Verde, porque nós temos aquele problema daquela água, né, Wagner, que fica ali. Então, tem as residências do lado de baixo daquela rua que passa por trás da delegacia que não tem o esgoto que atende eles. Mas ainda enquanto não se resolver o problema daquele escoamento de água, Oswaldo, a gente não consegue
fazer nada. Também vai ter que fazer o bombeamento?
Também. Esse sistema, Oswaldo, onde eu andei verificando, o estado de São Paulo tem feito bastante essa BESP.
Uhum.
Então, hoje você tem mini estações elevatórias de esgoto de recalque, ela já vem tudo acoplada com a caixa em polietileno, com a bomba. Você só tem que fazer o espaço, colocar e as interligações. E o dimensionamento, conforme a quantidade de
residências a ser atendidas.
Você tem, são para problemas pontuais, né?
É, mas a gente não falou do que é o mais pontual, que é o dinheiro, né, para comprar.
Não, mas nós estamos preparados para fazer essa obra.
Com recurso próprio.
É, o que está assim, na seguinte fase, o Rômulo está terminando os projetos, vai tirar a licença ambiental, porque nós vamos fazer com o pessoal nosso. Então vai licitar os tubos, a caixa, né? E nós vamos, tá programado para ser executada com o pessoal nosso ainda dentro desse primeiro semestre, essa obra.
Ah, a gente vê que algumas coisas acabam afetando e o pessoal vai... Nós temos lá a Nova Bandeirantes. Ali está difícil, né? Ali para fazer a ligação da água, inclusive nós já falamos aqui esses dias aqui.
Ah, do assentamento.
Do assentamento. Ali está difícil a situação, né?
Está difícil.
O pessoal estava falando aqui de fazer mini perfurações ali, porque a extensão é muito grande. Acho que tem condição ou não?
Bom, primeiro tem que ver a legislação se permite, né? Não é assim, você vai perfurando poste, perfurando, existe uma limitação.
Não, aqui na conversa com o prefeito aqui, a gente até foi discutido isso, mas aí
tem que ver a legislação. Temos que ver a legislação.
Porque financeiramente ali seria praticamente difícil de acontecer.
Porque é muito, muito distante, essa, né?
Extensão,
ouvi falar que em torno de 10 quilômetros de uma casa na outra, fica muito caro. Fica muito. Teria que ter emendas aí federais, né, para poder executar uma obra dessa. E digo emenda ainda de valores razoáveis.
Na zona rural, nós temos praticamente ali o único ponto, o Gargalo? Ou tem mais outros?
Eu acho que sim. E a Santa Rita.
Santa Rita também, né?
A Fazenda Santa Rita, o Rômulo está terminando um projeto da rede de...
Projetos e planilhas estão finalizados, na verdade, né? Agora falta que ali vai ser uma obra em parceria.
É público-privado.
Então vai ter uma conversação agora,
vai ter uma conversação
agora. Comunidade, prefeitura e
sabe. Já me desloquei lá com o topógrafo, fizemos todo o traçado, projeto, tudo pronto. Só que, na realidade, na hora que o pessoal vê o preço, né? Então...
Nilson, se vira aí, Nilson.
É o Nilson mesmo. Quanto deu lá? 2.000 metros, né? Perto disso, né? De rede.
É, não é fácil, não. E ali, eu acho que é esses dois pontos, né? Aqui da Yara já resolveram, né? Aquele setor ali, né?
Diz que era da Ibiúna, né? Que tinha um problema.
Também, né?
É.
Já foi resolvido. Então. E aguardar, né? Agora, para esse ano aqui, tem mais alguma coisa para se colocar no papel, para colocar a população?
Então, estamos agora pensando em melhorar uma questão da frota, né? Nós estamos com um caminhão aí praticamente caindo aos pedaços. Vamos ver a possibilidade de comprar um caminhão, caçamba também. E estamos aí, né? Temos uma reta escavadeira também, vamos dar uma geral nela para poder ter um maquinário e do dia a dia nós vamos fazendo para poder...
Nós fizemos também falar da padronização, né, Wagner, das caixas de ligação dos hidrômetros.
Sim, também. Pode falar.
Fizemos, nós vamos aderir aí, como vem fazendo a grande maioria dos grandes municípios, né? nós fizemos, para você fazer a ligação de energia, Oswaldo, você solicita a Copel ela tem um padrão em termos de caixa, dimensionamento, altura e etc. Nós vamos aderir também à padronização dessa pro hidrômetro, porque eles vão ter duas aberturas, uma vem lacrada, né, para a conferência dos nossos leituristas e etc. Então, a gente vai usar essa caixa padronizada para as futuras edificações. Quem já tem a sua ligação não será necessário a substituição, mas para as próximas construções no município a gente vai exigir essa padronização, até pelo fato da violação dos hidrômetros, né? Porque o pessoal chega nas casas, tem bastante hidrômetro virado, com arame dentro e etc, né? Então essa caixa padronizada, ela tem uma abertura para a torneira e aquela que fica a parte do relógio do hidrômetro e a válvula geral, ela vai estar lacrada. Então a partir do momento que chegar ali e ver que teve uma violação do lacre, né, vai ser feita a conferência. Então, isso
então, em vez de ter o lacre na,
no hidrômetro, vai ser na caixa. Para os futuros loteamentos também terá a obrigatoriedade da implantação dessas caixas e etc. Assim a gente também, né, tem, já consegue evitar esse tipo de problema aí.
É, então para aquele que já tem, já está a sua casa, não tem problema nenhum.
Sim, a não ser que a pessoa for fazer uma reforma e queira, né?
Sim.
Colocar o sistema, mas a obrigatoriedade vai ser para as obras novas nesse momento.
É, porque na verdade, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas já vai mudar, vou ter custo de novo.
Não.
Tudo que se fala em custo para as pessoas já, né? Agora, tem mais alguma... A conta já está sendo paga através do Pix também, né?
Através do Pix, né? Isso ajudou bastante também aumentar os faturamentos da autarquia, né? Tá bastante tranquila essa questão. E o pessoal tem elogiado bastante, inclusive... você tem uma ideia, Oswaldo? Todo mundo fala da referência hoje em Biporã, né? O diretor do Biporã veio até nós para saber como que nós instalamos o Pix, como que foi feito o cadastramento junto aos bancos para poder...
Né? Só o preço deles não é igual ao nosso.
Só o preço não é igual ao nosso.
É verdade.
Também a questão do Serasa, com essa parceria que nós fizemos com a Associação Comercial, então há 60 dias atrasou a fatura e nós também abriu a possibilidade de colocar... a inclusão junto ao Serasa, isso também ajudou bastante aí a agilizar o processo de recebimento.
Eu estava vendo aqui, eu abri um pouquinho ali só, porque não dá para a gente entender as perguntas. A gente tem uma coisa branca que fica passando, cortando a água.
Mas, Oswaldo, veja bem, para chegar até o corte da água, a pessoa tem que atrasar 30 dias.
Fiesta branco.
Nós notificamos, dá o prazo de mais 5, 6 dias. Entendeu? Então, existe todo um procedimento, né? Não se faz assim, da noite para o dia. Mas diminuiu bastante também, viu, Oswaldo?
Diminuiu bastante,
corte com máquina, com aquela brigaiada que tinha com quando os leituritos chegavam, não vai cortar, tal. Diminuiu bastante ali. Eu tenho atendido poucas pessoas quando vim falar para, vamos tirar os meus juros, abate isso não está acontecendo. Então, o pessoal nem tem me procurado com relação a isso também. A Câmara de Vereadores ajudou bastante nessas questões também. Não houve interferência da questão do Executivo também. Então, isso tem ajudado bastante aí o nosso trabalho.
Mais alguma coisa que a gente tem para colocar?
Não, só isso e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar vindo dar na nossa prestação de contas, esclarecimento à população e desejar a todos aí um excelente 2023.
Wagner, mais alguma coisa?
Agradeço também, Oswaldo, desejando aí um bom ano a vocês todos aqui da rádio, né? Agradecendo também a excelente parceria que nós tivemos aí em 2022, esse belo trabalho que teve aí do chute da Copa, foi muito produtivo, o pessoal gostou bastante.
Você vê a mulher, a emoção foi a mulher que ganhou, a senhora que ganhou, tá sem gás, faltando remédio, filho. E de repente
ganhou.
Um setentão para ela foi um.
Né? Tivemos um servidor também que ganhou no chute da Copa do Sahai.
Também.
Então, Oswaldo, eu agradeço aí de coração, né? Desejo aí um 2023 para toda a população, para vocês aqui da rádio, né? Que tenhamos um ótimo ano aí e continuamos aí com a nossa parceria do Sahai com a Rádio Cabiúna.
Para finalizar, como eu falei para o prefeito, até o meio do ano está pronto, se aqui é Vila Zona Sul.
Não, não depende de nós do SAAI, né?
Depende lá.
Depende da prefeitura. A parte aqui é a obra do esgoto, nós vamos estar em execução, com certeza, até o meio do ano.